Na verdade, a pesquisa em si, da forma como foi feita, ela pode. O que não pode é você fazer uma pesquisa induzindo o eleitor ou induzindo aquele que está sendo entrevistado a proferir determinada opinião. O que foi feito, segundo a denúncia inicial, era que o questionamento estava dizendo referente à situação processual de determinado candidato, no caso do Paranhos, que tinha, olha, sabia que ele tem uma condenação criminal aqui na Justiça Federal? E, então, isso visa desabonar a conduta dele, o que não é de nada desabonador, porque no processo a gente tem aí, enquanto não transitar em julgado, ou seja, enquanto couber recurso, a pessoa é tida como inocente, a presunção é de inocência. Tem uma condenação num primeiro grau, mas está recorrendo e diversas situações podem ocorrer, então isso não pode desabonar.
Então é isso que o pessoal tem que ficar consciente também, ficar atento, porque às vezes tem muitas brechas, mas é para consumo interno, mas na pesquisa o pessoal perguntava lá, você conhece determinado candidato, conhece esse candidato, né? Então, e aí agora vai ter que se explicar. Mas antes da gente dar até prosseguimento a esse assunto, doutor Calil, o que é considerado? Então, vamos explicar para o pessoal, até para o eleitor ficar bem atento quando for abordado, né, quando quiser fazer alguma abordagem, né, o que, que é considerado, então, um crime eleitoral?
Bom, crime eleitoral é toda aquela conduta tipificada, em especial, no Código Eleitoral, que é cometida ou por candidato ou por eleitor, em específico no período eleitoral. Ou seja, vai ser aquela conduta que visa prejudicar o pleito ou favorecer de forma ilícita para determinado candidato.
Pois a gente tem vários crimes, principalmente esse ano, eu vou voltar sobre boca de urna, né? Sim. Sobre Santinhos, mas esse ano, até porque a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo aqui, o nosso Código Eleitoral, a lei que versa sobre os crimes, ela é de 65. Ao longo desse tempo todo, ela veio sofrendo algumas alterações, e no ano passado, né, agora foi sancionada, esse termo que a gente usa, sobre a lei das malfadadas que fez fake news, né?
Sim. Bom, ano passado a gente teve então a promulgação da Lei 13.834, falando em específico da fake news. A gente tem um capítulo no Código Eleitoral que fala dos crimes contra a honra, que é a injúria, calúnia e difamação. Em especial a calúnia é quando você atribui para determinado candidato um fato que é tido como crime, e esse fato é falso. Ela tem uma pena muito pequena. O que essa nova lei, o que esse novo artigo, que é o 326A do Código Eleitoral, traz é: quando você faz uma imputação criminosa para determinado candidato e por conta dessa imputação, ou seja, por conta dessa atribuição de crime, é iniciada uma investigação ou civil ou administrativa ou criminal ou até mesmo instaurado qualquer tipo de procedimento e for demonstrado depois que aquela informação foi falsa, a pessoa vai responder por esse crime, que tem uma pena altíssima, que é de 2 a 8 anos de reclusão.
Pois é, isso se aplica não só às redes, às fake news, às redes sociais, como aos aplicativos de mensagem. Tem visto aí que muitas pessoas têm usado desses subterfúgios para disparar mensagens. Tanto é que agora, depois de tanta reclamação e tudo, os aplicativos diminuíram o número de pessoas que podem receber as mensagens. Mas ainda assim, o pessoal sempre acha um jeito de disparar essas mensagens.
E os próprios aplicativos das redes sociais agora, seja Facebook, Instagram, Twitter, eles têm buscado fazer um filtro preliminar para daí aprovar ou não determinada publicação. Mas vamos falar da lei. O grande problema da lei da fake news é que ela diz lá: quando você atribui para alguém um fato e esse fato criminoso ele vem a ser investigado, só que a lei ela fala que a pessoa ela tem que atribuir fato que sabe ser falso. Esse é o grande problema da lei. Sabe ser falso. Às vezes eu estou dizendo determinada situação, mas eu não sabia que era falso. Então, o elemento subjetivo é você ter a consciência de que aquilo não é verdade. E como a boa-fé presume, a má-fé tem que ser provada, se a pessoa fala, não, mas eu não sabia que era mentira, eu nunca divulguei ou propaguei tal informação sabendo que era mentira. Esse é o grande problema dessa lei, que infelizmente foi formulada ano passado para valer para essas eleições. Foi mal formulada a lei, eu acredito que ela vai sofrer uma alteração no texto dela para a eleição presidencial.
É justamente por causa disso. Então, se
mas
eu
valeu
posso.
A tentativa.
Exatamente. Bom, já foi dado pelo menos o primeiro passo.
Sim.
Mas é isso, eu posso muito bem alegar, eu disparo uma notícia, mas eu não sabia, então eu não
isso.
sofro. E, por exemplo, a pessoa de quem eu falei, digamos, eu trabalho para um determinado candidato, as pessoas sabem, o candidato ele pode sofrer também alguma sanção?
pode vir também. Se for demonstrado que partiu do gabinete ou se partiu do comando da equipe, enfim, de eleições de determinado candidato, pode sim. Se por um lado a pessoa pode dizer, eu não sabia que a notícia era falsa, por outro lado vai ter toda uma investigação por parte do Ministério Público, que é o ente responsável por oferecer a denúncia ao Judiciário. E dentro dos elementos dessa intercorrência de tudo, do ensejo do que ocorreu, ele vai procurar apurar se você estava desavisado ou não, se sabia ou não.
Por isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado o que fala, para quem envia, e eu falo isso até, doutor Carlos, porque eu já presenciei no sábado uma situação assim, num ambiente aberto, em que estava almoçando e tal, e ele, uma pessoa disparava mensagem, gravava assim aleatoriamente contra determinado, em favor de um candidato, contra um outro candidato, e assim, agora eu vou falar isso e tal, quero ver, né, a pessoa dizer que não é, e sair gravando e tal, em alto e bom som, e já disparando ali para várias pessoas.
De qualquer forma, eu alerto já, assim, com todo respeito a todos os eleitores, em especial aos eleitores, que acaba às vezes dizendo em grupos de família ou em grupos de empresa, você sabia que determinado candidato roubou? Você sabia que determinado candidato, bate na mulher ou tem envolvimento com droga? Se você fala qualquer coisa que está desabonando a figura de determinado candidato, isso você já está cometendo o crime de difamação. Basta uma pessoa ligada à coligação de determinado candidato fazer um print, identificar o seu telefone, ele lavra um boletim de ocorrência e você já vai responder pelo crime. E já adentrando nesse mérito dos crimes, em que pese todos esses outros crimes, menos o fake news e boca de urna, que tem as penas altas, serem punidos com penas leves, que é detenção e pagamento de dias multa, mas o grande problema é que a pessoa vai deixar de perder a primariedade criminal perante a justiça. Já não vota na próxima eleição, já tem dificuldade de participar num concurso público, enfim. Hoje uma condenação criminal dá efeitos devastadores para a vida pessoal e profissional da pessoa. Então, às vezes, por causa de uma bobeira, de um comentário que se faz ou de uma mensagem inadequada, querendo desabonar gratuitamente, na maioria das vezes, determinado candidato, você pode estar aí se complicando. E a justiça eleitoral, ela está muito, em especial, nem tanto a justiça eleitoral, mas as próprias coligações estão fazendo questão de se criminalizar ou de buscar a responsabilização.
Pessoas se complica com a Polícia Federal, né? Pessoas que trabalham, digamos que elas sejam, daqui a pouco a gente já vai entrar aqui na boca de urna, mas que são pegas distribuindo santinhos fora do horário, em local proibido, apócrifos, panfletos, exato, apócrifos e tal. A pessoa, ela é presa, mas foi o fulano que mandou, eu estava trabalhando para o ciclano e tal. Se complica do mesmo jeito, né?
Se complica, é presa, e se não tiver a quantia determinada lá pelo delegado para pagar a fiança, vai ficar ali uns 2-3 dias preso. E o principal é, as eleições vão passar e essa pessoa vai responder um processo criminal.
Boca de urna, doutor Calil. Expressamente proibido, e que o pessoal ainda insiste ali em fazer, né?
Proibido é um dos principais crimes, é uma das práticas mais recorrentes. Ela pode chegar ali a uma pena de reclusão de até 4 anos, fora a multa, que é bem elevada, que o Poder Judiciário pode aplicar. A boca de urna, ela vai estar referente a você, em especial você, é a corrupção no pleito eleitoral. É você prometer determinada vantagem, ou solicitar, ou você garantir determinada situação de vantagem em troca do voto. Em especial no dia das eleições, a boca de urna, que também é considerada essa corrupção em si, é de você incentivar determinada pessoa a votar de forma incisiva. É a prática mais recorrente.
E ela é, a boca de urna, ela é a distribuição de santinhos, né? Hoje você não pode mais ir votar, você não pode estar nem na adjacências do local de votação com boné, com camiseta, nada que identifique os candidatos, né? E a distribuição de santinho só é permitida até as 10 horas da noite do dia anterior à votação, né?
Exatamente. No dia não pode ter ninguém fazendo essa campanha de forma assintosa, ou seja, de forma maçante mesmo, de forma efusiva, tentando persuadir, seduzir o eleitor. Claro, você pode estar ali com seu santinho, da tua colinha ali, do número do teu candidato, a prefeita e a vereador.
Que não é proibido levar, né?
Que não, doutor? É proibido. Agora, até o dia anterior, você não pode promover essa distribuição. Às vezes a gente acaba vendo situações que você chega no colégio eleitoral para proceder com o teu voto, tem um monte de santinho espalhado na rua e tal. Daquele candidato que tiver, se for demonstrado que partiu deles, que, enfim, que partiu da coligação ou que partiu do grupo político dele, vai ser responsabilizado.